jornalismo para seus novos tempos.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Júlio Lubianco e esse é o podcast do Brio, que debate jornalismo, as grandes reportagens e o mercado onde a gente trabalha. Esse é o nosso terceiro episódio da série de entrevistas com jornalistas contando como deram os primeiros passos na carreira. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Letícia Duarte. Oi, Letícia, tudo bem?
Tudo bem, Julie.
A Letícia está falando comigo diretamente de Berkeley, na Califórnia, onde ela está fazendo um mestrado. E ela já tem um mestrado em sociologia e coleciona 3 prêmios ESSO na carreira, além de muitos outros. A Letícia trabalhou 13 anos no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, onde ela era repórter especial. Ela é autora da reportagem Filho da Rua, fruto de 3 anos de acompanhamento de um menino de rua que recebeu os prêmios ESSO, Vladimir Herzog, em Bratel. Entre 2016 e 2017, ela integrou a diretoria da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Letícia, o que mais dá para acrescentar nessa sua breve biografia profissional?
Só para, em termos de precisão, né? Eu ainda não comecei meu mestrado, eu vim para cá, para a Califórnia, porque eu ganhei a bolsa do Instituto Ling, né, do Programa Jornalista de Visão. Mas o meu mestrado mesmo eu vou começar agora em agosto em Colômbia, então eu vou me mudar para Nova York. Eu estava nesse processo de preparar as applications, de dar uma turbinada no inglês, e sou uma apaixonada por esse troço todo, né? Então é uma longa jornada aí, e é bacana estar fazendo essa temporada de estudos, quebrando um pouco o ritmo, né, da ação, reação, produção, para estar pensando um pouco também sobre o que a gente faz, repensando as práticas. E então está sendo uma temporada de estudos agora.
A Letícia, ela também integra o time de mentores do Brio, oferecendo um serviço de acompanhamento para jornalistas iniciantes e também experientes que querem se desenvolver mais na carreira. São ao todo 24 mentores que fazem um acompanhamento individual por 6 meses, ajudando gente que quer se aprimorar no jornalismo. A mentoria parte sempre de uma análise detalhada feita pela equipe do Brio, que indica uma série de metas e estratégias práticas. Outras informações sobre a mentoria do Brio em briohunter.org/mentoria. O link você encontra na descrição desse episódio. Letícia, para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar o seguinte: por que que você decidiu ser jornalista?
Bom, a minha resposta pode parecer meio idealista, romântica, mas é a minha resposta, né? Eu escolhi jornalismo porque eu queria mudar o mundo, muito nessa linha, né, idealista mesmo. Me motivou a ser jornalista e continua me motivando a ser repórter, essa função social do jornalismo, de achar que a gente tem esse papel de revelar injustiças, de mostrar, né, chamar a nossa sociedade, chacoalhar ali coisas que parecem, às vezes, de tão acostumados que a gente está, parecem normais, lembrar que essas coisas não são normais, e tá ali incomodando, tá fiscalizando o poder, enfim, toda essa missão que o jornalismo tem, para mim, tá na essência do que, porque que eu escolhi me tornar repórter, jornalista. Eu acho que quando a gente consegue fazer uma matéria que toque, né, nessa questão social, que revele alguma coisa, que tenha repercussão, o tipo de retorno que a gente tem como repórter é uma satisfação que acaba valendo por tudo isso, né?
E você, depois desses 16 anos, ainda acha que dá para mudar o mundo?
Eu não tenho a pretensão de mudar o mundo inteiro, mas continuo achando que cada matéria pode, pelo menos, mudar o mundo de alguém. Se cada pessoa ler uma matéria e sair pensando algo diferente, isso faz crescer o mundo daquela pessoa, né? Eu passei 3 anos acompanhando um menino em situação de rua, tentando mostrar por que as crianças vão para a rua, por que os programas não conseguem tirar essas crianças da rua. E um dos e-mails que eu recebi era de uma senhora, assim, ela começava dizendo: Letícia, tu sabe que eu nunca dei bola para esse negócio de criança de rua, porque o que eu me importo mesmo são com os animais. Mas, tu sabe que lendo tua matéria, eu até fiquei pensando que essas crianças merecem um pouco de atenção, que tem uma razão porque elas estão ali. E aí eu disse: nossa, isso é incrível. Quando a gente atinge um público que já tem uma consciência, é como se reforçar aquele ponto de vista. Quando esse tipo de matéria atinge uma pessoa que nunca pensou sobre isso, como essa senhora, aquilo mudou a vida dela, mudou a percepção que ela tinha sobre o fenômeno de crianças de rua, por um trabalho jornalístico. E eu acho isso muito... eu sempre gosto dessa história porque ela revela isso, né? Alguém que não discordava total, a percepção que ela tinha, pelo menos abriu uma pequena janela naquela percepção, né, contra, sei lá, o preconceito, estereótipos. E para mim isso é fascinante no jornalismo. Então esse tipo de micro revoluções eu acho que compensa, sabe? Que vale, que é, muda o mundo.
Letícia, queria que você falasse um pouquinho de como é que foi o seu início na carreira. Assim, você fez, estava na universidade, né? Imagino, você, como é que foi o seu primeiro estágio, o seu primeiro emprego, como é que você conseguiu, como é que era essa experiência?
Eu tenho uma história muito engraçada, que meu início ele é, acho que é meio conto da Cinderela jornalística, porque eu acabei ganhando meu prêmio ESSO, o primeiro, antes de me formar, né? Eu era estudante. Tudo começou com uma grande frustração na minha vida. Eu sou de Caxias do Sul, que é interior do Rio Grande do Sul. Meu sonho, né, de caxiense era estudar em Porto Alegre, na capital, na URGS. E eu não passei. Me senti um fracasso absoluto. Como eu não passei, eu comecei a fazer meu curso em Caxias. E aí foi a melhor coisa que me aconteceu. Por quê? Um professor acabou me indicando para um emprego que, quando eu era estudante ainda. Eu fui ganhando experiência ainda na faculdade. Então eu era estudante. E já comecei a trabalhar como repórter, porque era um jornal pequeno, aquela coisa, né? Mesmo, tipo, era uma vaga de estágio, mas o que eu fazia era reportagem. E aí, depois de um tempo, eu acabei sendo transferida para o jornal Pioneiro, que era o jornal do Grupo RBS, em Caxias. E por causa de uma matéria que eu fiz lá, que era sobre exploração sexual de adolescentes, que foi a matéria Adolescência Prostituída, que saiu numa série, foram a primeira grande matéria que eu fiz. E essa matéria ganhou o ESSO de o Regional Sul 2002. E para mim foi muito importante essa premiação, principalmente por mostrar que não importa o lugar que a gente está, as boas histórias elas são em todos os lugares.
Você conseguiu, logo no início da sua carreira, uma coisa que é totalmente inesperada e muito pouco comum, que é ter não só a oportunidade de fazer jornalismo em alto nível, mas também de conquistar um reconhecimento bem difícil, que muitas vezes vem bem mais para o fim da carreira, ou às vezes mesmo nem vem dessa forma, né? Mas eu queria ainda saber do seu início, qual a principal dificuldade que você enfrentou para se consolidar como repórter?
Eu me sentia muito insegura. Eu tinha vergonha, mesmo quando eu fui para Zero Hora, eu tinha vergonha de atravessar a redação inteira. E eu sempre tive um questionamento se eu tinha perfil de jornalista. Sempre. Eu achava que eu era meio tímida, que eu não conseguiria essa coisa de chegando assim como jornalista para pegar informação. E é uma coisa que não foi tão simples de resolver. E eu até acho que às vezes eu sou duas pessoas diferentes. Tipo, a Letícia civil e a Letícia repórter. Parece que o crachá te dá uma outra a personalidade de repórter, de lá investigar e ir atrás e medir, fazer. Tem uma série de coisas que eu acho que a gente vai construindo essa segurança como repórter aos poucos, né? Baseado no, nos fatos. E para mim o prêmio era uma coisa de, ah, acho que eu sou boa então. Eles disseram que eu sou boa, então eu vou continuar nesse negócio.
É, isso é uma verdade, Letícia. Para muitos que estão dando os primeiros passos, que não sabem exatamente como fazer, mas a verdade é que a única coisa que melhora isso, que dá mais confiança, é a experiência, a prática. É ir, fazer, quebrar a cara, errar, voltar, tentar de novo até dar certo. E aí, Letícia, como é que foi a sua ida do Pioneiro para Zero Hora em Porto Alegre?
Quando eu me formei, eu pensei, ah, agora é o momento, né? Daí peguei e mandei um e-mail para um editor da Zero Hora, dizendo, olha só, acabei de me formar, sou colega aqui do Pioneiro, acabei de ganhar um ESSO. Tipo, interessa, tô querendo ir para Porto Alegre, interessa? E aí ele me chamou para uma conversa, e meses depois eu fui transferida daí para, porque eu era do mesmo grupo, né, RBS, então eu fui do Pioneiro para Zero Hora. Então eu cheguei na Zero Hora recém-formada, com o prêmio ESSO, mas eu ainda me sentia muito insegura, né, dando meus primeiros passos como jornalista. E tinha uma expectativa, né, ah, quem é essa menina que ela ganhou um prêmio ESSO com 22 anos? Sentia uma responsabilidade, um peso, né, de ter que mostrar que eu tinha, assim, que eu conseguia fazer.
Ali naquele início, Letícia, qual o pior momento, assim, o pior erro de principiante que você acabou cometendo ali no início da sua jornada profissional?
Eu lembro de um caso que foi traumático para mim, que era, eu tinha feito uma matéria que era sobre números, né? Era um número sobre transplante, tinha tido um aumento no número de doadores, alguma coisa assim. E eu fiz aquela matéria do dia, sabe? Uma matéria do dia ali, faz no meio, faz duas, três matérias, era uma das duas, três matérias do dia. E naquele dia ela acabou ficando de gaveta, porque não tinha espaço para aquela matéria. Acho que era uma sexta-feira, eu deixei a matéria pronta. E aí na segunda-feira, quando eu estou indo para o jornal, eu passo por uma banca de jornal e está lá a manchete do jornal, era a minha matéria de transplante. E estava errada aquele número. Então, eu tive que fazer uma outra matéria explicando, uma correção em forma de matéria, uma matéria gigante, mostrando quanto estúpida eu tinha sido por não ter calculado direito. Esse foi traumático, porque foi um erro, aquele erro que grita assim, né? E que reforça aquela coisa, como a gente precisa revisar, como a gente precisa desconfiar sempre, né, do que a gente apura, e revisar, e apurar de novo, e bater de novo, e pedir ajuda quando a gente não sabe. Às vezes a gente sempre achando que o editor vai ser o goleiro, né? Ah, não, se tiver algum problema, ele vai me ligar. Vários erros que eu fiz como iniciante eram sempre por confiar demais. E à medida que eu fui, enfim, ganhando mais experiência, eu virei uma obsessiva, que eu desconfio de tudo o tempo inteiro, desconfio de mim mesma, desconfio da apuração, vou sempre em busca de mais, e checo, e, né, e acho que quanto mais a gente conseguir atingir um grau de precisão, de uma apuração sólida, consistente, melhor, enfim, né, mais qualidade vai ter naquilo que a gente publicar.
Agora, Letícia, para quem está começando hoje, ainda está na faculdade ou está recém-formado, você acha que tem mais ou menos oportunidade que tinha quando você começou, que não tem tanto tempo assim, mas, enfim, já mudou bastante coisa nesse meio tempo, né? Você acha que tem mais ou menos oportunidade?
Se fala tanto em crise, e parece que hoje está horrível, mas eu lembro quando eu comecei, quando eu lia sobre o mercado jornalístico, falava, não, é saturado, não tem lugar para todo mundo, ganha pouco, já era um cenário apocalíptico. Eu acho que o melhor tempo de fazer jornalismo é agora, é o momento presente sempre. O modelo antes era muito mais vertical da coisa, né, eu precisava trabalhar numa grande redação, parecia que era um caminho para o alto e avante, e tinha que passar por certas, né, pelas grandes empresas, pelas redações, e hoje tem muita gente fazendo trajetórias independentes incríveis, mas toda mudança ela traz desconfortos, né? Está bem no meio dessa mudança de modelo, de paradigma, e principalmente do modelo de negócio, mas a crise não é do jornalismo. O jornalismo continua sendo o mesmo, ir atrás das grandes histórias, contar as histórias, e isso não muda. Isso é a essência do jornalismo, ela está ali intacta e nunca foi tão importante, né, nesse tempo tanto de fake news, fazer o bom jornalismo. O que está em crise é essa, né, como ganhar dinheiro com isso, como, né, como é que as empresas vão se estruturar para fazer isso. Mas o jornalismo está aí, firme e forte.
Você falou agora de fake news e eu lembrei da bolha que existe nas redes sociais, onde as pessoas acabam se isolando dentro de um espaço de ideias e opiniões que combinam com o jeito delas pensarem. Você deu um exemplo ali no início da nossa conversa da leitora que te mandou uma mensagem depois que leu a reportagem que você escreveu sobre um menino de rua, reportagem essa que acabou ganhando o prêmio ESSO em 2012. Eu queria saber como é que você desenvolveu essa pauta.
Na época eu já vinha fazendo algumas matérias essa questão mais social, né? E uma coisa que me chamava a atenção é que as crianças de rua tinham família. Se elas têm família, por que elas vão pra rua? Em que momento se dá essa separação que uma criança vira criança de rua? E aí eu comecei a apurar, eu ganhei um mês para fazer a matéria. E a minha primeira ideia era, vou ir para as esquinas e conversar com essas crianças. E percebi que as crianças mentiam muito, porque elas não queriam ser identificadas, né? Não queriam ser encontradas. E aí meu segundo passo foi ir para os conselhos tutelares e começar a buscar histórias já documentadas. Conversando com uma das conselheiras, ela me contou a história desse menino, que era um menino que tinha 11 anos, ele estava na rua desde os 5 e ele já tinha passado por todos os problemas sociais que existem, né? A mãe continuava indo atrás dele, tentando fazer um resgate. Então a história tinha todos os elementos, né? Tinha uma família, tinha os processos, né? Todas as instituições. E aí eu pensei, olha, essa história eu acho que é emblemática, porque é um menino que conta um pouco de todos os meninos, né, dessa história. Por que que essas crianças estão na rua ainda?
E aí, Letícia, a partir do momento que você definiu o seu personagem, como é que foi a sua apuração da história? Que era para ser uma matéria de um mês e acabou levando 3 anos.
Consegui a autorização do juiz da infância para consultar os processos. E aí chegou um momento da apuração, ali nesse meu primeiro mês, que eu sabia tudo da vida dele. Tinha lido, enfim, os processos, tinha conseguido chegar na mãe, a mãe tinha concordado em dar entrevista, mas eu não conhecia o menino. E aí eu comecei a, junto com a mãe, ir atrás do menino pelos pontos de crack. A mãe tinha decidido que ela ia se mudar de cidade e ela tentou ir atrás do menino para dizer para ele que ela estava indo embora. Seria aquele momento oficial onde romperia o vínculo mesmo, né? Porque até então, volta e meia, ele reaparecia em casa. E naquele momento, como ela ia se mudar, ia perder o endereço, seria o nascimento oficial do menino de rua, né? E, enfim, a mãe foi embora E eu continuei procurando por ele. Aí, 2 semanas depois, com a ajuda de uma vizinha, eu acabei encontrando ele. E aí, fiz a entrevista com ele. Mas, tá, agora a matéria tá completa, né? Agora eu tenho a história, tenho a mãe, tenho os papéis, tenho o menino e tenho o nascimento oficial do menino de rua, porque a mãe se mudou mesmo e ele voltou para o endereço. Quando ele chegou na casa, ela já não estava mais. Eu escrevi uma versão de 5 páginas, já estava assim nas revisões finais, quando um diretor da redação pediu para ler a matéria e ele disse assim: Letícia, isso aqui é incrível, essa matéria é muito boa, ela não pode ser só 5 páginas. Eu quero que tu vá atrás de todos os documentos. Enfim, era coisa de fazer um dossiê mesmo, com reunir toda a documentação de tudo, de por todos os lugares por onde ele tinha passado. Na época tinham 2 meses de apuração, quer dizer, mais 1 mês, juntando tudo, publicar a matéria consistente, sólida, mas de curto prazo, né? Não era para ter durado tanto tempo.
Mas e aí, o que que aconteceu?
Quando eu tava escrevendo, aconteceu um episódio que o menino... Atearam fogo no menino. Ele tava na rua e 2 homens passaram, atearam fogo nele. Aqueles episódios que a gente ouve, né, no Brasil. E atearam fogo nele, ele saiu em chamas, mas conseguiu se atirar numa poça d'água, então apagou o fogo e foi parar no hospital, ficou internado por 1 mês. O serviço de assistência social conseguiu contatar a mãe que estava lá em Torres, na outra cidade, ficava 3 horas de Porto Alegre, e aí a mãe voltou. Então teve o reencontro da mãe com o filho. Quando ele teve alta, ele se mudou para Torres, para viver com a mãe. Porque antes ele era o típico menino de rua de Porto Alegre, tudo se encaixava nos números das estatísticas, e de repente ele não estava mais em Porto Alegre, não era mais o menino de rua. Mas eu pensava, se eu publicar a matéria agora, o que eu vou estar contando para os leitores? É uma história com um final feliz? Essa é a verdadeira história?
E, Letícia, como é que você acabou resolvendo esse impasse?
Na redação, teve muitas reuniões tentando ver como é que seria, né? O que a gente faria com a matéria. E a decisão que a gente tomou foi: vamos seguir acompanhando para ver o que vai acontecer. A história do menino de rua, que deixou de ser menino de rua, que depois virou craqueiro, que ele começou a virar... ele já tinha o vício de crack desde os 8 anos, mas aí em Torres ele começou a fazer pequenos furtos, mas não era mais aquele típico menino da sinaleira, porque era uma outra cidade. Então mudou tanto, a vida estava tão complexa, que eu já tinha outras coisas. Nesse meio tempo fui transferida para a editoria de política, que é aquela coisa, né? Foram 3 anos, mas não são 3 anos só fazendo isso. No meio tempo tudo mais está acontecendo na redação, no jornalismo. E aí chegou um ponto que eu estava sempre indo atrás para tentar manter um vínculo, mas sempre muito difícil com o menino. E eventualmente o jornal me liberava um dia para tentar ir atrás do menino e ver o que acontecia. Às vezes quase perdi o vínculo, aí tinha que começar tudo de novo, a mãe não tinha telefone.
Agora, numa história que cresce tanto e fica tão mais complexa do que você tinha planejado inicialmente, passa tanto tempo... Como é que você fez para retomar a apuração e se organizar para finalmente conseguir publicar a matéria?
Estava cansada, sabe, do processo ali, de todos os dilemas da apuração, e pensei, vou abandonar, perdi a matéria. Era um menino que deixou de ser menino de rua de Porto Alegre, aí estava em Torres, aí estava viciado em crack, mas aí catava latinha, mas para mim fazia sentido que eu acompanhava desde o início, mas parecia que não tinha o desfecho. E aí, nesse meio tempo, teve uma troca na redação, no comando da redação. Todos os editores que tinham acompanhado a matéria já não estavam mais. Então chegou uma nova pessoa que não sabia da matéria. E aí eu lembro que eu contei para ela a situação. Eu disse, olha, eu já tenho 3 anos de apuração, não sei que matéria é essa, mas tem isso, isso e isso. Quero saber se o jornal ainda tem interesse ou se a gente esquece esse projeto. E aí ela disse, olha, Letícia, eu acho que tu ter 3 anos de apuração do menino de rua já é a matéria. Não precisa ter desfecho. Aí que deu o plim-plim, essa é a matéria. Não tem que ter um fim, né, uma conclusão, essa é a matéria. Então, a partir dessa decisão, eu voltei para fechar, e aí a gente publicou a matéria, que termina com essas incertezas do destino dele e tal.
E você ainda tem algum contato, sabe, da história dele?
Sim, eu sigo acompanhando. Primeira matéria foi em 2012, 1 ano depois a gente publicou um outro especial, e quando ele fez 18 anos, a gente fez uma matéria mostrando quem era ele. Mostrando o rosto dele. Na época ele estava em casa, ele estava bem. Acho que deu 2 ou 3 meses, ele foi preso. O último contato que eu tive com ele, até antes de viajar, eu fui na prisão me despedir. Ele estava no presídio central, em Porto Alegre, por participar de um roubo de celular. E, então ele está no presídio central. E é muito difícil, como repórter, meio que ver a tragédia social acontecendo. Parece uma engrenagem que não se consegue interromper. Mas eu sigo. Sim, acompanhando, me sinto comprometida né, com o destino e a história, enfim.
Letícia, só para terminar esse nosso papo aqui, eu queria que você falasse como é que é a sua mentoria no Brio.
Para mim é muito algo customizado, acho que cada... de tentar descobrir o que, que aquela pessoa precisa, está buscando, como é que a gente pode ser útil como mentor. Mas, de maneira geral, eu acho que é a gente, fora das redações, quem está fora das redações, principalmente, sente aquela solidão, porque o jornalista tem tantos dilemas o tempo todo das questões do como fazer, né? Não tem receita, não tem manual, como lidar com isso, como construir essa história. E ter esse espaço da mentoria onde a gente consegue pensar junto, né? Criando soluções. E, para mim, a mentoria é um espaço privilegiado de a gente poder ter esse espaço de troca, de construção coletiva, que alimenta todo mundo, né? Que é bom para quem está fazendo a mentoria, para quem está dando a mentoria, principalmente para o jornalismo, né? Acho que todo mundo ganha com isso.
Letícia, obrigado pela entrevista, foi um prazer.
Valeu, obrigada.
E você que nos ouviu até aqui, não deixa de comentar o nosso episódio, dizer o que você achou da entrevista. Se você quer ficar por dentro do que a gente faz, você pode assinar o nosso podcast no iTunes ou em qualquer outro lugar onde você ouça os seus podcasts. Fica de olho também nas nossas redes sociais e no nosso site, a gente posta os episódios lá também. O endereço é brilhunter.org. Um abraço e até a próxima!
Brio, jornalismo para seus novos tempos.